Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações nesse boletim. Você que está plantando a sua safra, boas notícias. Afinal de contas, temos chuvas em bons volumes acontecendo ao longo de todo esse restinho de outubro em grande parte do país e nas principais regiões produtoras, inclusive o Mato Piba. Mato Piba também já começa a ter uma consolidação aí das chuvas lá na região. O detalhe é que essas chuvas, elas continuam intensificadas no sul do país e o pessoal do Paraná já começou a reclamar do excesso de chuva, que não consegue avançar com o plantio por lá. Mas a gente traz todas as informações nessa conversa que a gente vai ter agora com o Heráclio Alves, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui o Heráclio com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas e nos ajudar a entender o que vem pela frente, principalmente em relação às chuvas em todo o Brasil. Bom, eu gostaria de começar justamente te perguntando, né? Essa condição atmosférica já adaptada para o clima de primavera tem garantido ou vai garantir chuva nos próximos dias, Heráclio?
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os seguidores do Notícias Agrícolas. Exatamente. Nas próximas semanas, nós temos aí uma tendência aí de manutenção, ou seja, as configurações da primavera já estão bem caracterizadas, né? Então, com aquelas canal de umidade já começando a se configurar entre o norte do país, passando pelo centro-oeste também, já chegando até o sul do país, por isso vem se mantendo essas chuvas, aí, principalmente na região sul, incluindo ali o estado do Paraná, Santa Catarina, com volumes mais expressivo, como a gente vem acompanhando nos últimos dias.
Muito bem. Bom, vamos acompanhar então, Heráclio, eu sei que você tem um mapinha aí do acumulado dos últimos dias, para entender onde está chovendo, onde está chovendo mais, e depois a gente vê mais para frente o que vai acontecer.
Exato, Alexandre. Então, esse mapa aqui é o mapa das precipitações acumuladas nos últimos 3 dias, ou seja, considerando ali o dia 14, dia 13 e o dia 12. A gente vê que todas essas áreas em verde, do verde o tom mais escuro ao azul, indica regiões aí com acumulados acima aí dos 80 milímetros nesses 3 dias. Então, toda essa região do sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul, com chuvas bastante expressivas nesse período. E também a grande parte de Minas Gerais, incluindo aqui, principalmente a parte leste, a Vale do Rio Doce, zona da Mata Mineira, e também grande parte do Espírito Santo, chegando até o sul da Bahia, com um volume bastante expressivo também durante esse período, né, que foi aquelas chuvas que se estendeu ali entre o início da semana até a quinta-feira. E nessa região central, principalmente aqui na região do Mato Piba, especialmente aqui no Tocantins, onde sempre no período da tarde tem ocorrido chuvas bastante expressivas, né, com bastante estabilidade naquela área, devido ao aquecimento diurno, né, então no período da tarde intensifica a nebulosidade, consequentemente, essas chuvas mais intensas. Se estende também pelo sul do Maranhão e do Piauí, e nos últimos dias já tem avançado também pelo oeste baiano, né, com algumas chuvas, principalmente naquela região do Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Correntina, já tem ocorrido chuvas de São Desidério, né, já tem ocorrido alguns volumes mais expressivos. E na região mais central, principalmente aqui Goiás e Mato Grosso, também nos últimos dias tem ocorrido, principalmente no período da tarde, quando tem ocorrido as chuvas mais expressivas. Se a gente for olhar nos últimos 5 dias, que inclui também o final da semana passada, né, que teve um avanço bastante expressivo, de muita estabilidade aqui, que avançou pelo Paraguai, o Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, e chegou até a região sudeste, principalmente ali entre Minas Gerais e Espírito Santo, com chuvas bastante volumosas, né, nesses dias.
São bons e acumulados, né?
Exatamente, com acumulados aí superando os 150 milímetros. Né? E nessa região central, principalmente aqui no Mato Grosso, Goiás, e vê-se toda a região do Tocantins, aqui o sul do Piauí, sul do Maranhão, com os acumulados. Então, ele vem se mantendo durante esses dias com acumulados bastante expressivos. Se a gente for olhar nas últimas 24 horas, Alexandre, esse aqui é o mapa do pontuais, né, das estações, onde temos uma concentração maior das estações, principalmente aqui do Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e toda a região sul e sudeste. Essas pontos em azuis, as estações em azuis, são acumuladas acima de 50 milímetros. Veja que toda essa porção aqui, mais ao noroeste e norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, foi onde tivemos aqui os acumulados mais expressivos. Esses pontos de zero aqui são as estações onde está apresentando alguns problemas de contabilizar, aí nós não inserimos esses dados. E veja que nas últimas 24 horas, aqui no sul de Goiás, na região de Morrinhos, acumulou aí 126,4 milímetros no final da tarde de ontem e na noite. Então foi chuva bastante tensa, né, com acumulados aí acima de 50 milímetros em um período de uma hora, né, então com bastante chuva. E também no sul do Goiás, com acumulados bastante expressivos. E veja que, Alexandre, aqui na parte norte de Goiás, e toda a região do Tocantins, com chuva em praticamente toda a região. E também já no oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão. Então foi um retrato das últimas 24 horas, com a chuva vem se comportado aqui dentro do precisando dessa porção mais central do país, no sul e no sudeste.
Então a gente tem um sistema atuando basicamente do centro-norte, mas tem novidade chegando pelo sul aí, o Heráclio?
Tem sim. Essa aqui é a última imagem de satélite, né? Você tem uma animação das últimas 10 imagens. Então essas áreas aqui na região sul, essas áreas em vermelho, esses tons de amarelo, vermelho mais escuro, indica nuvens mais pesadas, ou seja, nuvens mais intensas, onde estão ocorrendo as chuvas mais expressivas. Então a gente observa, tem essa canalização aqui, desde o norte do país, avançando pela Bolívia, Paraguai, avançando aqui pelo Mato Grosso do Sul, principalmente aqui o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então são essas áreas de baixa pressão que aí vai canalizando esse ar mais quente e úmido vindo do norte do país, e com isso intensifica bastante essa nebulosidade, principalmente da região sul, e isso que está trazendo essa chuva ali no estado do Paraná, né? Principalmente no estado do Paraná. E além disso, tem uma frente fria que está avançando aqui sobre o Uruguai, avançando aqui pelo leste do Rio Grande do Sul, e com isso organiza, né, essa canalização desse ar mais quente e úmido e vai mantendo essa instabilidade aqui nessa região, principalmente na região sul. Já na região mais central, é o calor e a umidade, né? Então, aumenta a umidade, o calor, as temperaturas em elevação, mantém todas essas áreas com bastante estabilidade. Veja aqui no sul do Maranhão, já hoje pela manhã, e no período da tarde, ela vai intensificando também, principalmente aqui no Tocantins, oeste da Bahia e sul do Piauí, que vai manter essas estabilidades e, consequentemente, a ocorrência dessas chuvas nessas áreas.
Agora, o Heráclio, uma imagem me chamou muita atenção quando você mostrou nos últimos dias ali, a concentração de chuva, principalmente numa faixa oeste ali do mapa, né? Pegando, se eu não me engano, Santa Catarina, o oeste do Paraná, uma parte ali do Mato Grosso do Sul, enfim. Por que essa chuvarada fica concentrada ali? E mais do que isso, ela vai continuar naquele ponto atuando com mais força?
Exatamente. Como eu estava te falando, então, tem essas áreas de baixa pressão, ou seja, isso aqui é um mapa de pressão, Alexandre, e tem essas áreas que vão avançando aqui, desde o Bolívia, Paraguai, chega até essa região sul do país. Essas áreas de baixa pressão, ela canaliza, né, essas áreas de umidade que vem aqui do norte do país. Você veja que essas áreas em azul mais escuras, esse azul e roxo, indica mais umidade, mais convergência, ou seja, onde o ar está mais úmido e, consequentemente, aumenta a chance dessas chuvas mais intensas. Se a gente avançar para os próximos dias, você vê que ele vai sempre se organizando nessa área aqui entre Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e vai avançando também pelo Sudeste, né? Principalmente em Minas Gerais e São Paulo. Você veja que nos próximos dias ele vai se organizando. E somado a isso, tem as frentes frias que vão avançando aqui sobre a costa. E com isso ele organiza essa canalização. E essa é uma característica bem, uma configuração bem da primavera, né? Que ele vai organizando essa canalização dessa umidade que vem do norte do país. Por enquanto, ainda aqui sobre a Bolívia, Paraguai, chegando até o sul do país, e na medida que vai se aproximando aí do mês final de outubro, novembro, ele vai organizando essa canal de umidade, ele vai avançando mais para as partes mais central. E aí, quando se forma aquelas zonas de convergência do Atlântico Sul, né, a tão conhecida zona de convergência do Atlântico Sul, que traz aquela umidade mais do norte do país, avançando pelo centro-oeste e chegando até o sul e o sudeste. Então, isso aí vai ser mais para as semanas seguintes. Né? Então, nesses próximos dias, o panorama é esse, ou seja, bastante umidade vindo aqui do norte do país, avançando aqui pelo centro-oeste, pelo sudeste, principalmente, e também pela região sul, principalmente pelo Paraná e Santa Catarina.
Pois é.
O resultado de tudo isso aí, ou seja, nas próximas 24, 48 horas, você veja, nas próximas 24 horas, ou seja, até amanhã de manhã, essas áreas mais em rosa, aqui mais intenso, mais escuro, aqui é de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, é onde as chuvas se concentram mais. Você veja toda aqui, o grande parte do Paraguai e o sul do Mato Grosso do Sul. Então, esse aí seria mais ou menos o quadro, pelo menos nas próximas, pelo menos até a noite de hoje, Alexandre.
Quer dizer, não vai ter trégua, então, para quem está pretendendo dar continuidade ao plantio. No Paraná, a gente tem ouvido muito essa reclamação, o Heráclio.
Olha, tem essa frente fria que está avançando e essa instabilidade avançando aqui também pela parte mais oeste. Nas próximas 48 horas, ele vai dar uma trégua.
Ah, é?
48 e 66, ou seja, entre sábado e domingo. A partir da segunda-feira já começa novamente a organizar alguma coisa, tá vendo? Você vê que ele começa novamente já a avançar um pouco mais aqui, mas entre o final de semana e o início da próxima semana já vamos ter uma trégua, só que na medida que esse sistema avançou mais para nós, chegando aqui no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, aí vem uma que se chama da alta, que se chama da alta pós-frontal, né? Que é a alta pressão pós-frontal, que a frente avançou, e aí vem aquele ar um pouco mais seco, mais frio. Mas esse ar ele não vai avançar tanto pelo interior do país, ele vai concentrar um pouco mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, chegando até o sul do Mato Grosso do Sul, e tem um declínio mais acentuado nas máximas de amanhã e do domingo.
Mas alguma coisa para se preocupar em termos de geada, alguma coisa mais pesada, não?
Olha, talvez alguma coisa só, muito pouco, principalmente aqui na campanha gaúcha, entre amanhã, a madrugada de amanhã, as primeiras horas de amanhã de 16 do sábado e do domingo, ou seja, mas algo muito pontual, é, né? E se ocorrer, é algo muito fraco, então nada que deva se preocupar, porque as temperaturas não caem tanto pela manhã e a umidade está alta, né? Então mesmo assim ele dificulta um pouco da formação da geada. Então, em relação à geada, as chances são pequenas. Mesmo assim, não se descarta, porque assim, é uma possibilidade pequena, mas ela existe. Mas nada que deva se preocupar, principalmente, da questão de trazer algum dano maior em relação à questão da geada.
Mas para tirar a blusa do armário vai ser necessário aí.
Com certeza, né? Porque se a gente vê aqui pela questão da temperatura, se vê que pela manhã de amanhã, nós temos aqui a temperatura bem baixa, chegando na casa dos, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chegando na casa dos 8, 9 graus em algumas áreas, e no extremo sul, chegando na casa dos 3 a 4 graus, principalmente na campanha gaúcha, o que pode trazer, dar essa corrente da geada. Isso em relação às máximas, você vê, para amanhã, nós temos aqui ó, o declínio, você vê que toda essa parte mais ao sul, aqui do Rio Grande do Sul, você vê aqui na Serra Gaúcha Catarinense, com temperatura aí na casa dos 18, 20 graus, isso em relação às máximas, né? Uhum. E você vê, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, com temperatura bem mais baixa do que o que a gente vê está prevendo para hoje, né? Você vê que grande parte do Mato Grosso do Sul, a temperatura mais baixa ainda aqui no Rio Grande do Sul, mas a partir de amanhã ele se estende um pouco mais. Mas quando a gente chega já para o domingo, ele já começa a deslocar já para o sudeste, então já começa a aumentar e essa temperatura começa a aumentar também já aqui na parte mais oeste, o que vem aí de novo, a chuva vem avançando aqui pela parte mais oeste da região sul. E aí, novamente, nós vamos aí chegando no início da próxima na metade da próxima semana com as chuvas avançando. Se a gente for ver, Alexandre, o acumulado para os próximos 7 dias, esse aqui, esse mapa da direita, ele mostra aqui o acumulado dos próximos 7 dias. Só que ele está bem mais, esses volumes estão mais concentrados aqui na chuva desse período agora, dessa semana, desse final de semana, entre hoje e o domingo, e depois, a partir de quarta-feira, principalmente na região sul, e começa a ver, você vê toda essa porção central, ele vai se manter durante esse período, principalmente no período da tarde, com aquelas chuvas mais frequentes, ou seja, uma frequência maior de dias com chuva, nessa porção mais central. Você veja que todo assim, o Mato Grosso, a região do Mato Piba, principalmente aqui o estado de Goiás, grande parte de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, chegando até o sul da Bahia. Quando a gente vai para o interior do Nordeste, você vê que é o ar seco que predomina, praticamente não sem chuva, ou seja, é um período que normalmente chove pouco na primavera, início do verão, mas nessa região mais a parte central e norte, aqui nessa região do Platô de Irecê, né, que é uma região produtora também, principalmente nas período de verão, final da primavera e do verão, então não se espera chuvas expressivas durante esse período. Pelo menos nos próximos 7 dias, esse é mais ou menos o quadro, o panorama de toda essa porção central e norte do país com uma frequência maior de chuva durante essa semana.
Muito bem. E então, quando a gente amplia um pouco mais o foco e analisa os próximos 15 dias, a gente tem uma situação, digamos, bastante favorável aí de distribuição da chuva, Heráclio. Dá para concluir isso?
Vamos lá, então. Então, assim, para os próximos, entre o dia 15 e o dia 23, ou seja, nos próximos 10 dias, veja que ele se concentra bem, veja toda essa faixa central, desde o norte do país, passando pelo centro-oeste, principalmente Mato Grosso, Goiás, avançando por todo, praticamente todo o sudeste, veja a região aqui do Mato-Piba, você vê, está todo mundo feliz, né, com essa região, com bastante chuva prevista para os próximos dias. Você vê que na região sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul, tem uma redução, isso porque aquele, como eu estava te falando, aquele canal de umidade de UA mais 501, ele avança sobre o Mato Grosso do Sul, e ele não chega, não avança até o parte sul, ele vem, chega aqui na parte oeste e vai se deslocando para o sudeste. Então, tanto nesse período agora, entra até o dia 15, como também nos últimos 10 dias do mês, ele desloca um pouco mais para sul. Mesmo assim, praticamente toda a região, grande parte da região centro-oeste e o sul, ainda com uma predominância aí de volumes expressivos aí acima dos 50 milímetros, em algumas áreas até acima dos 100 milímetros durante esse período. O interior do Nordeste mantém toda aquela secura. O Mato-Piba, apesar de ter uma redução nos últimos 10 dias, mas ainda com volumes expressivos, e por ser um período que tem a temperatura mais alta e a umidade alta, essas chances de manter essa regularidade das chuvas diariamente, né, ela se mantém ainda toda essa região do Mato-Piba e também nessa porção central do país.
Muito bom, muito bom. Meu caro, temos perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue ajudar o pessoal aí, os internautas, a entenderem de forma mais pontual aí para as regiões deles. A Rose dá um oi aqui para a gente, Josiel, bom dia para você também. O Denis Pessoa, como fica o tempo para livramento de Nossa Senhora na Bahia para os próximos dias? Ô Denis, traz para a gente um pouquinho a região, né? Às vezes a gente não conhece, não consegue identificar aí especificamente o município, mas você trazendo para a gente a região fica mais fácil da gente conseguir analisar aqui para você. Mas enfim, para a Bahia nos próximos dias, o que dá para esperar aí, Heráclio?
Então, essa região Livramento de Nossa Senhora, eu conheço um pouco daquela região, ela fica mais ou menos nessa posição mais central aqui da Bahia, ali entre Brumado, região de Brumado, Rio de Contas, bem ali entre o Sudoeste e a Chapada Diamantina. Então, para esses próximos dias, tem um predomínio de ser mais seco, né? Porque as chuvas vão se concentrar mais no Oeste da Bahia, no Oeste e no Sul da Bahia. Então, nessa porção mais central, aquela região entre a Chapada Diamantina, Norte e Nordeste, o predomínio vai ser de um tempo mais seco. Se a gente estender um pouquinho mais, né, você vê que entre o dia 15 e o dia 23, esse município ele fica mais ou menos nessa área aqui mais central. Então, pelo menos para essa segunda quinzena de outubro, ele se mostra em uma condição mais desfavorável à chuva. Pode ocorrer, sim, alguma chuva mais isolada, não se descarta, mas ele não mostra, não aponta uma regularidade em relação à chuva para essa região do Livramento em Nossa Senhora, que é lá também onde tem uma grande produção de mangas, viu, Alexandre?
Ah, é?
Isso, tem muita plantação de manga naquela região.
Legal. Marina Espínola, ela quer saber de Anagé, na Bahia. Você sabe onde fica?
Também, fica bem próximo essa região.
É?
Essa região, Anagé, Brumado, Livramento de Nossa Senhora, são regiões próximas. Então, já Anagé, ela fica mais próximo de Vitória da Conquista, fica um pouco mais a sudoeste.
Isso mesmo.
Então já fica mais nessa região. Então ele não muda muito, né? Então é uma faixa meio que de transição. Você vê nos últimos dias teve chuva mais volumosa nessa área, porque o sistema aquecido avançou um pouquinho para essa região e trouxe algumas chuvas, principalmente nessa área aqui. Você viu que nos últimos 5-3 dias ele chegou a avançar até essa área aqui, chegando aqui em Piatã, que fica bem na parte central. A Anagé fica um pouquinho mais a sul. Então, é uma área de transição. Pode sim ocorrer alguma chuva nessas áreas, porque os sistemas estão avançando lentamente, né, pelo sudeste, e pode chegar até o sul da Bahia, essa parte sul-sudoeste da Bahia. Então, não se descarta, mas continuo falando, não é ainda aquela regularidade das chuvas nos próximos, pelo menos nesses últimos dias, do mês de outubro, nessa segunda quinzena de outubro, vai ter uma regularidade das chuvas. Pode ocorrer sim, mas ainda com uma certa irregularidade nessa região da Bahia, Alexandre.
Boa. Luísa Cassimiro, tem chuva forte para esse final de semana em São Paulo?
Vamos lá, para São Paulo tem algumas instabilidades que estão avançando bem nessa região de São Paulo, ou seja, nos próximos dias, toda essa área mais instável, né, que vai avançando aqui pelo Mato Grosso, Minas Gerais, então ele deve chegar também aqui no estado de São Paulo, mas fica mais concentrado mais na parte mais ao norte. Então, isso ele vai se concentrar um pouco mais para Minas Gerais, ainda amanhã. Amanhã, no sábado, ainda tem uma chuva aqui no estado de São Paulo, mas a partir de domingo já começa a diminuir, ela fica mais concentrada, mas no extremo norte ali, chega até a capital, mas ainda na região da capital, mais chuvisco, mas as chuvas vão se concentrar mais a partir de domingo, principalmente em Minas Gerais. Em São Paulo, ainda até amanhã, continua com uma condição de chuva bastante favorável.
Boa. O Lucas Nascimento, ele quer saber se as chuvas realmente, ele está torcendo para que isso aconteça, chegam ao norte, ao nordeste da Bahia. A previsão que ele tem está falando de chuvas de moderada a de forte intensidade nos próximos dias. Ele quer saber se isso se confirma.
Olha, aquela região do Nordeste da Bahia, se ele fosse, pelo menos, falasse pelo menos um município, né, ficaria um pouco mais fácil. Mas como a gente falou, nos próximos dias você vê a Bahia, nos próximos 7 dias, a chuva vai ficar bem mais concentrada mais no sul e ao oeste. E para os últimos dias de outubro, ela continua com essa mesma condição, ou seja, a parte Nordeste da Bahia, toda aquela região ali entre Irecê, que vai e segue ali em direção a Sergipe, que vai toda aquela região, Serrinha, tem outras, Paripiranga, que são áreas que são produtoras, mas são mais produtoras durante a estação de inverno. Nessa estação de primavera, verão, as chuvas são mais para recarga de reservatório. Então, em termos de produção agrícola, ela se concentra mais no período das chuvas de inverno, que é mais a partir do mês de abril. Mas nesse período também tem algumas plantações, algumas chuvas de verão, mas é muito irregular as chuvas de verão e as chuvas na primavera para aquelas áreas. Pode ocorrer sim, não se descarta de ocorrer algum evento e algumas pancadas de chuva mais forte, mas é muito irregular, tanto ao longo do período, quanto espacialmente. Pode chover em um local, sim, e outro não, porque é um período que normalmente chove menos naquela região.
Boa. José Alcilva, teremos chuvas boas, ele quer saber, para Rosário, que fica no norte do Maranhão?
Norte do Maranhão, ou seja, bem mais ali mais perto do litoral. Então, para esses próximos dias também, isso é uma condição mais desfavorável para o norte. A chuva fica mais concentrada mais no sul do Maranhão, no sul do Maranhão, aquela parte mais central do Pará, mas a parte mais ao norte, se ocorre alguma chuva ali devido à umidade que vem do oceano, tem alguma chuva mais, principalmente no final da tarde, pode ocorrer alguma chuva mais isolada, mas nada tão expressivo para esse período. As chuvas vão se concentrar nos próximos dias aí, principalmente na metade sul do Maranhão.
Boa. A Fernanda Gazola está contando para a gente que lá na cidade dela, Palmitinho, Rio Grande do Sul, só em outubro já choveu 350 milímetros. Essa concentração de chuva continua por lá?
Deve sim, deve continuar, principalmente ali nessa metade norte-oeste, mas sempre na medida que os sistemas frontais vão avançando, também ocorre essa chuva para toda a região sul, como a gente mostrou. Para toda a região sul continua aí bastante chuvosa nesses próximos 15 dias. Tem alguns intervalos, né, como nesse final de semana, a partir do domingo, entre amanhã à tarde e o domingo já começa a ter uma melhora, ter uma redução das chuvas. Mas logo durante a semana essa chuva retorna novamente. Então, tem aqueles intervalos, mas no decorrer desse mês ainda vai ser um mês chuvoso para toda a região sul, inclusive aqui na região de Palmitinho.
Aquilo que a gente vinha comentando, a Joana Dark está dizendo, Norte Paraná, as janelas estão muito curtas para o plantio. Tem no máximo 3 dias para plantar, depois chove os outros 4 dias e o plantio está se estendendo. Pode se estender até meados de novembro, se continuar assim, ela conta aqui para a gente, viu?
Como a gente está vendo aqui, pelo menos os modelos eles estão sinalizando, né? Tanto o modelo Cosmo nosso quanto o modelo americano, ele está sinalizando aí, pelo menos nessa para esse mês de outubro, ainda uma condição chuvosa, né, para toda essa região sul do país, inclusive para o Paraná, né? Então, que é onde está se formando mais aquele canal de umidade que passa pelo Mato Grosso do Sul e avançando principalmente pelo Paraná, né, que é aquela região de divisa, estão avançando, principalmente naquela região, e com isso, assim, o predomínio é de mais chuvas, essas janelas realmente estão ficando bem mais curtas.
Boa. Meu caro, tem muita pergunta aqui, mas enfim, eu queria encerrar essa nossa participação te perguntando de alguns questionamentos, inclusive, que estão aqui para a gente, sobre o Laninha, né? Ontem o NOAA acabou confirmando aí o estabelecimento do Laninha, mas me parece que é um Laninha de vida curta e também não tem lá a sua intensidade das mais fortes, né? O que que isso pode trazer de consequência aí para a produção, na sua opinião, hein, Heráclio?
Ora, é uma laninha, essa é uma laninha que está se configurando, né, e com isso ela tem a tendência dela, uma tendência de uma laninha mais curta, de curta durabilidade, também e de intensidade entre fraca a moderada. Né? Então, em relação à chuva, ele pelo menos está apontando pelo menos a partir entre novembro, entre dezembro, né, principalmente, tem uma ligeira redução lá nas chuvas, principalmente aqui na parte mais ao sul, no sul do país, em relação ao mês de novembro. Dezembro também, ele já indica uma certa redução das chuvas, principalmente na porção mais central da região centro-oeste. Mas, de uma forma geral, o Laninha, ele está, até por esse período mais curto, ele pode ter um impacto menor, mas ainda em relação às chuvas, ele deve ter uma redução, principalmente ali no mês de dezembro, ali na região sul do país. Ah, mas isso nós vamos continuar ainda acompanhando, Alessandro, até pelo fato de ser uma laninha mais curta, né, de curta durabilidade, e qual vai ser o impacto diretamente desse fenômeno sobre aqui as nossas regiões.
Não está descartado, então, aqueles veranicos.
Não, não. Isso aí não se descarta, principalmente no mês de dezembro, né, que é mais comum, e com a ocorrência com a configuração do Laninha, pode sim aumentar as chances de ter esses veranicos, principalmente no mês de dezembro.
Boa. Meu caro Heráclio Alves, obrigado, viu, por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais de clima e tempo. Infelizmente, não dá tempo da gente atender a todas as perguntas. Foram várias, viu, Heráclio?
Que
Várias
bom.
regiões aí.
Espero ter poder responder a, pelo menos, satisfazer, né,
De uma forma generalizada aí.
exatamente, exatamente.
Mas o pessoal pode, né, Heráclio, saber a previsão para o município, para o estado dele, enfim, utilizando o site do IMET, por exemplo, né?
Exatamente, exatamente. Temos um portal, né, que é portal.imet.gov.br. Tem o nosso aplicativo e tem também as nossas mídias sociais. Aí também pode ligar diretamente aqui para a sede, para os distritos, né? No próprio site tem todos os contatos, mas aqui o contato aqui da sede é o código de área 61, é o 2102-4700. E tem o nosso portal, que você pode acessar e tem todas as informações com dados, boletins e as previsões para os próximos dias.
Legal. Ninguém precisa ficar sem saber o que vai acontecer com o clima e
Não.
tempo. Se depender do IMET, está toda lá a informação disponível e à disposição dos senhores.
Com
Meu
certeza.
amigo, obrigado mais uma vez. Volte sempre.
Com certeza. Um abraço, Alexandre.
Valeu, abraço. Heráclio Alves, meteorologista lá do IMET, comentando com a gente as previsões dos próximos dias. Boas condições de chuvas, bons volumes, inclusive boa distribuição até pelo menos esse final de mês, até quando a gente consegue enxergar aí uma atmosfera bem ajustada aí às condições de primavera, fazendo com que aquela chegada das frentes frias consiga avançar pelo sul, passando pela região central e chegando até a região mais ao norte do país, principalmente ali na região do Matopiba. Então, boas notícias para esta safra que está em pleno andamento. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @noticiasagricolas e no nosso Twitter @notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.